Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João.
Olá, João, viva.
O turismo continua a ser uma das galinhas, ou a galinha dos ovos de ouro, da economia portuguesa. Ajudou a acelerar o PIB, a equilibrar as contas externas no ano passado, mas a grande questão agora é se a tendência se vai manter este ano. No setor, há quem alerte para a possibilidade de 2024 ser, na melhor das hipóteses, igual ao que foi 2023, que foi, para já, um ano bastante bom para o turismo. Mas será que vai ser mesmo assim? Ou alguns sinais começam a alertar para aquilo que pode ser um abrandamento do turismo este ano?
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
É que estamos a tentar perceber neste episódio de hoje com o nosso convidado, mas para já eu perguntava até a ti, João, olhando para o ano em que nós estamos a viver, que é um ano muito animado do ponto de vista político. Estamos a gravar na semana em que o novo Primeiro-Ministro foi indigitado, e não se conhece ainda o governo que vai governar. Achas que chegaram os primeiros raios de sol, e chegarão muito em breve, ainda antes do verão, as pessoas vão se esquecer da política e vão novamente voltar a pensar em férias e em turismo, e depois logo se fica que será de outubro e novembro?
Quer dizer... Este ano tem tudo para ser completamente imprevisível. Para já, olá a todos que nos estão a ouvir. A julgar pelos primeiros números, e nós já publicámos algumas notícias sobre isso, começaram-se a bater já recordes sobre compra de férias por parte dos portugueses, e estou a falar do mercado nacional. Agora, isso não quer dizer que os portugueses podem simplesmente estar a antecipar consumo e aproveitar mais promoções para o verão e para as férias grandes, etc., do que propriamente estar a sinalizar que vão gastar mais dinheiro. Agora, o turismo português não é aquilo que é essencial para o turismo, é importantíssimo, atenção, mas não é aquilo que marca mais o turismo a nível nacional. O que interessa é o que é que se passa lá fora e de como é que nós conseguimos vender Portugal como destino turístico. E isso é extremamente importante. Existem muitos riscos no horizonte a nível europeu, a nível internacional, que podem jogar a favor ou contra o mercado nacional. Obviamente que qualquer instabilidade e instabilidade no Médio Oriente a continuar provoca sempre uma tentativa ou quase um automatismo das pessoas escolherem destinos que estejam longe desses centros de conflito. O mesmo se passa com o leste europeu, e tudo isso já ajudou no passado Portugal e pode continuar a ajudar. Para já, aquilo que se perspectiva é um ano bom. É um ano bom e vamos ver se assim continua. Era importante para o novo governo continuar com um ritmo de crescimento positivo da economia. Era importante até para as contas do Estado, para os cofres do Estado, para tudo aquilo que os partidos antevêm que vão gastar em termos de despesa pública nos próximos meses. É preciso receita para suportar esses gastos, e num ambiente político de alguma instabilidade e de muitas promessas feitas em período eleitoral, sabemos sempre que é preciso cuidar exatamente dessa capacidade de gerar receitas para depois podermos ter despesa. Portanto, a julgar pelos primeiros meses está a ser positivo, mas há aqui constrangimentos. Eu preocuparia mais não tanto com o ano 2024, mas com os anos subsequentes. Ou seja, há coisas que é preciso começar a preparar já. O crescimento, ou a capacidade de crescimento do turismo em termos de capacidade instalada, não é muito grande. Face àquilo que é o potencial de Portugal, estamos quase a atingir uma espécie de limite da capacidade instalada, e é preciso criar condições para aumentar essa capacidade instalada, ao mesmo tempo que se aumenta o turismo naquilo que é a cadeia de valor, ou seja, conseguir crescer preços e aumentar a oferta turística em termos de qualidade para conseguir fazer crescer esses preços. Mas para isso é preciso resolver o problema do aeroporto, resolver o problema da água, no Algarve, por exemplo, e são problemas que são urgentes tomar agora para se conseguir, não em 2024, mas nos anos que vêm, continuar a garantir que o turismo pode continuar a crescer e ser um dos principais setores da atividade portuguesa.
O nosso convidado de hoje é alguém que conhece muito bem este setor, vai-nos ajudar certamente a perceber algumas das questões que foram aqui levantadas também por ti, João. É Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money.
Bom dia.
Eu começava por lhe perguntar, antes de irmos a muitas destas questões que o João falou aqui, quer do valor acrescentado, a capacidade de escalar o turismo, etc. Olhando para o ano 2024, aquilo que já se sabe, estamos em março, ainda falta algum tempo, obviamente, para o final do ano, mas daquilo que já se sabe, acha que este ano vai ser melhor do que foi o ano 2023, que foi bastante bom para o turismo em Portugal?
Eu diria que 23 foi o melhor ano de sempre, desde que eu me conheço, e eu já me conheço há um tempão. Por isso foi um ano muito bom, surpreendeu-nos a todos, superou as expectativas todas possíveis. Os primeiros indicadores deste ano apontam no sentido ainda de crescimento. São dois meses, em regra, aqui na oferta a nível de Portugal, são os meses mais fracos, mas mesmo assim esses apresentaram já este ano, o fecho de janeiro e o fecho de fevereiro estão acima. A nível de indicadores de reservas para o resto do ano, está de facto muito positivo, continua a manter-se um bom nível. Aliás, o turismo tem acabado, apesar de ser o mal amado em muitas circunstâncias, acaba por ter, mas também trabalha sozinho, é o mais independente setor da economia, que vai procurando caminhar e fazer o seu percurso muito à margem da política, coisa que era bom que outros setores neste país procurassem também fazer, designadamente a administração pública central e local, por uma razão muito simples. Nós temos uma administração pública muito frágil, muito despreparada, carregada com muita gente, mas não temos resposta e sobretudo, o problema principal numa situação de alguma instabilidade política, como aquela que vamos atravessar, a administração pública não está preparada, não tem autonomia, tem uma excessiva dependência. Nós verificamos que há países da Europa em que o facto dos senhores ministros e secretários de Estado estarem ausentes porque estão em discussões e arranjos e acertos políticos, mas a administração pública vai funcionando. Veja-se o caso da Holanda, veja-se até o caso da Bélgica, até a Itália, que é um país da maior confusão possível do mundo, acaba por ter essa autonomia e acaba por funcionar nestas situações. Sempre que aparece um governo novo, eu a perspectiva que tenho é sempre esta, espero que dê certo. Infelizmente, não tenho tido muitas alegrias dessa matéria. Aliás, no último tive até um desgosto grande, porque depois de reconhecer um trabalho extraordinário que o António Costa fez durante o período da pandemia, em que manteve uma serenidade muito grande e teve intervenções muito positivas para que as empresas pudessem ter sobrevivido, com algum apoio em termos do layoff, etc. Depois disso, enfim, em algumas situações críticas, tem uma intervenção boa. Agora, não aproveitou ou mal baratou, diria eu, uma oportunidade que eu desde me conheço existiu tão flagrante, porque já houve maiorias absolutas, mas não havia dinheiro. Desta vez havia uma maioria absoluta, havia dinheiro com fartura, havia o resto do Portugal 2020, havia o Portugal 2030, havia o PRR, e para além de tudo isso, que não estava muito canalizado ou quase nada canalizado para as empresas, estava muito virado e concentrado para a administração pública, ao contrário do que aconteceu em Espanha, em que até pela confusão e a baralhação política que existe, atiraram com muita coisa para ser desenvolvida pelas empresas, que têm mais eficácia, ainda que não sejam perfeitas. Se formos numa competição com a administração pública, ganham, sei lá, 5 a 0 ou 6 a 0.
Havia vontade, havia dinheiro, havia estabilidade, não houve poder de execução.
Ainda houve outra coisa que muita gente se esquece e que era importantíssimo. Havia da parte da oposição na época, o Rio-Rio, uma total disponibilidade para apoiar o desenvolvimento de reformas que todos nós sabemos que o país precisa. A administração territorial precisa de uma reforma completa. Eu sou defensor há muitos anos, não da regionalização, mas da descentralização para as câmaras municipais, mas não para estas câmaras municipais. O país precisa urgentemente de fazer uma reestruturação. Não precisa de 310 ou 8 câmaras municipais, precisa de muito menos câmaras municipais, mas melhores câmaras municipais, mais dotadas, mais bem equipadas e com mais meios e recursos, por exemplo, para atender aos problemas da educação. Eu faço-me confusão porque é que não são uns municípios devidamente capazes e não estes, porque estes têm insuficiências, desde logo, de receitas. E em segundo lugar, também em termos de organização, nós hoje temos um drama no país, temos municípios que, pura e simplesmente, trabalham para gastar o orçamento primário, ou seja, pagam salários, pagam as despesas correntes e não sobra rigorosamente nada e muitas vezes falta. E depois não têm dinheiro para contratar técnicos capazes, não têm dinheiro para fazer investimentos, há uns mais ágeis que conseguem ainda assim obter alguns fundos comunitários importantes. Mas isto hoje preocupa justamente por isso. Estas reformas, todas, eu comecei por referir uma delas, a outra é da administração pública. Eu, desde que me conheço, não me lembro de ver um tão mau funcionamento da administração pública como atualmente. É quase que generalizado.
Jorge, deixa-me fazer uma pergunta. E sendo o seu grupo que investe muito no estrangeiro, não é? Com unidades hoteleiras no estrangeiro, quanto tempo é que em média demora um projeto a conseguir entre pensar e decidir que vai investir e ter um hotel aberto, por exemplo, em Portugal, face a outras geografias do mundo? Por exemplo, o Brasil, que é uma geografia que também se diz complicada.
E é complicada. No Brasil depende muito do empenho, porque como é um país federal, tem vários estados, depende muito do empenho e da vontade política num determinado projeto. Nós hoje temos um prestígio grande no Brasil, temos sido reconhecidos pelo esforço e pelo trabalho e pelo grande desenvolvimento que temos criado em regiões onde não havia grande desenvolvimento, mas têm-nos reconhecido isso. E uma das formas que eu acho mais agradável de reconhecimento, para além de títulos de cidadão honorário que vamos colecionando em vários estados do Brasil e da comenda da Ordem do Rio Branco, também é simpática, o reconhecimento para nós, o que é importante, é que esse reconhecimento nos agilize os procedimentos, porque estão cada vez piores. Em todo lado.
Mas é mais difícil abrir um hotel no Brasil ou em Portugal?
Tem dias. Anda ela por ela. Aliás, eu vou-te contar uma graça que me aconteceu quando fiz o primeiro hotel no Brasil, que foi em Fortaleza. Fui-me queixar ao então governador, que era o Tasso Xereissati, de que a burocracia que era tremenda, que era complicadíssimo, e ele virou-se para mim e disse: ó Jorge, mas quem trouxe essa porra para cá foram vocês portugueses. E eu disse: pois foi, Tasso, mas vocês capricharam muito. Agora, nós temos algum traquejo, e é uma das vantagens que nós, quando fomos para o Brasil, e temos dado certo, com muito trabalho, é mais trabalhoso o Brasil do que Portugal ainda assim, porque é mais imprevisível. Cada cavadela, cada minhoca tem o Milor Fernandes, que eu não sei se vocês se lembram, um escritor brasileiro que há muitos anos escrevia uma página do Diário Popular e tinha uns brocardos, uns dichotes engraçadíssimos, e um deles era que no Brasil até o passado é incerto, o que, quando a gente anda lá no terreno há 25 anos como nós a trabalhar, apercebemos-nos do rigor desta afirmação, porque de facto há coisas que nós pensamos que estão resolvidas que são permanentemente ressuscitadas. Em Portugal também estamos a entrar hoje novamente numa onda parecida com essa. Vamos lá ver, qualquer empresa boa que está para fazer o seu trabalho, que faz mesmo durante as crises, como foi o nosso caso, nós passou a pandemia, nós abrimos 4 hotéis durante a pandemia, um deles no Brasil, 3 em Portugal, uma central de fruta, ainda construímos aqui ao lado, daqui das vossas instalações, a nova sede da Vila Galé. Isto tudo durante a pandemia. Enquanto uns ficam a chorar e lamentar-se, eu, se ficasse em casa, acho que me dava qualquer coisinha má, e então andei sempre a fazer projetos e coisas mesmo durante a pandemia. O que é que eu acho? Acho que o reconhecimento que nós gostaríamos de ter, antes de mais nada, havia muitas coisas que eu posso aqui elencar, mas o principal era que não nos complicassem a vida, porque hoje entramos novamente numa fase de ter organismos, pois ele é a cultura, ele é as infraestruturas de Portugal, ele é a APA, ele é por aí fora, é um sem fim de dificuldades. Eu sou defensor de que deve haver um rigor das aprovações. Isto não é um país do terceiro mundo, às vezes parece, mas não, nem sempre é, e nós procuramos que as coisas sejam feitas com algum rigor. Eu ainda por cima sou defensor, com provas dadas, na Vila Galé temos feito um volume enorme de recuperação de património histórico abandonado. O ano passado abrimos nos Açores uma peça lindíssima.
Do antigo hospital em São Miguel?
Já tiveste a espreitar?
Já.
Ficou bonito.
Ficou bonito.
E ainda por cima é um hotel bem açoriano, que conta a história dos Açores. Que até foi uma surpresa também para os açorianos, que nós, que somos continentais, fomos lá fazer um hotel bem açoriano. Mas também abrimos Tomar, que era a cidade dos Templários, que tinha duas ruínas, que era um colégio feminino, mais o convento de Santa Iria, que estavam destelhados, só tinham meia dúzia de paredes, mas dão, as pessoas às vezes não imaginam o prazer que dá fazer aquilo. Eu hoje até costumo dizer, dentro da empresa, que eu sou viciado naquilo, chegar ali e ver aquilo tudo em cacos, e chegar ao fim e a gente fazer ali um esforço. Agora, a maior dificuldade não é fazer a obra, que é difícil, a maior dificuldade é o licenciamento. Nós estamos a fazer mais um projeto do tipo com vinícola em Ponte de Lima, depois temos feito no Alentejo e temos feito no Douro. Estamos agora a fazer em Ponte de Lima. Demorámos 2 anos para aprovar este projeto. E respondi, demorei tempo para responder à tua pergunta, mas estou-te agora a dizer, este último demorou 2 anos. E a gente pergunta, e depois temos entraves, e depois temos burocracias, e depois temos embargos, e depois temos tanta confusão.
E o consumo de capital que isso obriga, não é?
O consumo de capital, a perda de oportunidade, uma total insensibilidade para a destabilização que provoca numa empresa, até no pessoal. Nós temos tido sempre muito cuidado e temos o fruto, temos algum reconhecimento também aí, temos tido uma preocupação sempre muito grande em gerir bem este tema do pessoal, desde há 37 anos que o fizemos, e hoje assistimos a coisas que prejudicam claramente as pessoas, porque sem necessidade, hoje há complicações de toda a ordem. Eu recordo, ontem estava a recordar que em 2009 eu decidi fazer um seguro de saúde para o pessoal todo. Fomos pioneiros a fazer seguro de saúde, ninguém na hotelaria fazia seguros de saúde. Eu andava com aquilo pensado há muito tempo e foi de repente, porquê? Porque entramos num ano de crise tremenda e esta minha gente vai se ver aflita para ter assistência médica e está tudo... Aliás, quando a gente diz que o Serviço Nacional de Saúde começou a cair, o Serviço de Saúde já estava a cair nessa altura, porque nós não nos apercebemos. É como outra coisa dramática hoje em Portugal, que vem a cair por uma razão simplesmente, que é não lhe ligaram nada durante 10 anos, de repente vivemos num país em que os políticos entenderam que desde que façam uma conferência de imprensa que anunciam uma coisa qualquer, mais ou menos disparatada, com pouco conteúdo, com pouca concertação e com pouco consenso, acham que está o assunto resolvido. O problema da habitação, fizeram mais habitação, uma coisa qualquer deste género, está tudo por resolver. Está tudo, e não há perspectiva nenhuma. E hoje, quando a gente diz... Ainda ontem eu falei numa intervenção ali num seminário de recursos humanos, que foi super divertido. Estava lá gente com muita qualidade a falar. E eu explicava que esta ausência, esta fuga de muitos jovens que vão para o exterior à procura de outra vida tem a ver com as remunerações, mas tem a ver sobretudo que eles aqui, as vantagens que podiam ter, que era ser a sua base territorial, terem casa com mais facilidade, não têm por isso simplesmente casa. Um jovem hoje, licenciado, arranja um primeiro, um segundo, um terceiro emprego e continua sem ter condições para comprar uma casa. E os mais pobres, então isso não se fala. Depois, neste país, em vez de se agarrarem a estes problemas e criar soluções, o que é que se faz? Procuram-se inimigos. São os senhorios, são os vistos gold, e começamos por aí fora, que nunca mais acaba de arranjar inimigos que perturbaram. Ora bem, o que faz falta, antes de mais nada, é classificar que há 3 tipos de oferta no alojamento, para não dizer mais variantes, mas que será para a classe mesmo pobre, e nós, infelizmente, continuamos a ter muitos pobres que precisam de habitação social. E nós tivemos neste país um esforço tremendo, feito designadamente pelo Luís Altino, pelo João Soares em Lisboa e noutros lugares do país, em que se fizeram realojamentos e que nós limpámos a barracaria que tínhamos neste país. E hoje corremos o risco que ela volte. Porquê? Eu acho que nós temos que receber os imigrantes, em primeiro lugar. Podia ser assim, como neste debate ontem eu dizia, não é por motivos de responsabilidade social nem por solidariedade que nós estamos a receber imigrantes. Nós estamos a receber imigrantes porque precisamos, desesperadamente, a agricultura do país não funcionaria se não houvesse, efetivamente, neste momento, imigrantes.
Mas era exatamente esse ponto que eu queria passar a conversa. Está mais fácil arranjar pessoas para trabalhar no turismo ou continua a ser um problema grande?
Está mais fácil. Teve ali um período de há 2 anos que foi... Vamos lá ver, nós não estamos à espera que as coisas nos caiam do céu. Portanto, nós temos uma coisa que se chama Academia Vila Galé, há muitos anos. Nós procuramos fazer permanentemente formação às pessoas, procuramos fazer uma coisa que é muito importante. Fomos pioneiros a dar um salário mínimo mais elevado, desde janeiro deste ano está em 960 euros. É uma fortuna, não é? Mas muito antes do governo vir dizer quanto é que se paga, que aliás os governos, este e os outros, têm uma coisa muito engraçada, que é o que no Brasil tem um provérbio, que é fazer cortesia com o chapéu dos outros. Ou seja, eles oferecem aumentos de salário mínimo, mas não são eles que os pagam, porque eles depois até nos serviços que dependem deles não os pagam. Mas as empresas não precisam desse estímulo, porque nós temos consciência que se queremos ter uma boa prestação de serviços de qualidade nos nossos hotéis e com as pessoas bem dispostas, felizes, contentes e satisfeitas, que é uma base essencial para se prestar um bom serviço e a pessoa sentir-se bem. E para isso tem que ter boas condições. E não é só a remuneração. São outras condições acessórias. Nós somos pioneiros a dar 65% de desconto ao nosso pessoal. Os familiares do nosso pessoal diretos, ascendentes e descendentes, têm 60% de desconto. Porquê? Porque eu entendo que é um bem, é um valor para eles conhecerem os hotéis e utilizarem-nos. E depois têm, por cada ano de serviço, têm direito a noites, têm direito a jantares, que vão para conhecerem e terem isto. E hoje eu fico muito feliz de muitas vezes. E depois não se diga que é só nos meses de época baixa que podem usar os hotéis. Não, eu tenho muito prazer em chegarem no mês de agosto a hotéis nossos e ver colegas nossos, sobretudo alguns que não estão na linha de ponta da estação alta e que são da retaguarda e que podem ir mais nessas épocas, que os outros também estão felizes. Mas esta é uma coisa que é fundamental fazer no país, que é criar condições. Hoje, o que é que o turismo precisaria? O turismo não precisa de nada de muito específico. Já vamos àqueles temas mais clássicos que temos que falar deles, naturalmente. Mas eu diria o seguinte, o turismo, da minha perspectiva, fica feliz quando há um desenvolvimento harmonioso, não excessivo do turismo, porque nenhum país tem interesse em ter o seu setor turístico excessivo, porque se for excessivo perde a graça. Até os turistas vêm cá para aqui para ver turistas. Aliás, eu passo a vida a gritar, e o termo é gritar mesmo, quer dizer, pá, não deixem estragar os centros históricos das cidades. Tentem fazer, por exemplo, nós aqui, a Câmara de Lisboa, tinha a obrigação de fazer uma coisa que era fundamental, que era distribuir melhor os turistas. Lisboa não tem turismo a mais. O turismo está aí muito concentrado.
Não está no mesmo sítio,
está,
não?
Muito concentrado sempre no mesmo sítio. Depois, nem sequer estes nossos autarcas se dão ao trabalho de fazer uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes, que é criarem um calendário para enquadrarem as suas iniciativas. Muitas vezes acontece que a Câmara de Oeiras faz uma iniciativa, a Câmara de Lisboa marca outra iniciativa para a mesma data, a de Sintra parece que vão até competir entre elas, quando devia era diversificar para que a oferta para os nossos turistas fosse mais completa, porque hoje não tenham dúvidas de uma coisa, nós para sobrevivermos e continuarmos a crescer e termos mais oferta, temos que distribuir melhor isto pelo país, temos que mandar gente para o interior. O interior tem zonas fabulosas e nós temos dado exemplos disso. Nós estamos em Elvas, estamos em Alter do Chão, nós estamos na Serra da Estrela, nós estamos no Douro. Quando fomos para o Douro, não havia lá praticamente nada. E algumas experiências que tinha havido tinham corrido mal. Hoje estão a correr bem. Hoje o Douro está a ser visitado. Provas de vinhos, cursos de formação de vinhos que nós estamos a dar em Val Moreira, no Douro, para americanos, para brasileiros. Americanos estão a voltar a um nível muito bom e porque remuneram bem quando são bem atendidos, passam uma mensagem muito importante. Eu isto sei muito à vontade, porque eu fazia transfers quando andava no primeiro ano da faculdade e ia buscar americanos ao aeroporto para os levar para o hotel de Ericeira, que nem eu sonhava que alguma vez havia de ser nosso, mas na altura fazia circuitos. Como tratava?
Já davam boas gorjetas na altura.
Extraordinárias. Era mais do que aquilo que eu ganhava.
Pronto, mas o turismo precisa também de capacidade de planeamento. E quando olha para o futuro, como é que vê Portugal em termos da sua oferta turística?
Vamos lá ver. Portugal, eu acho que os grandes desígnios, eu comecei por referir já dois. Uhum. Um é a recuperação do património histórico. Nós, se queremos ter uma oferta diversificada, quando eu faço o convento de Tomar num hotel, quando o transformo num hotel, uma ruína passa para ser um hotel, eu estou a fazer um hotel que é completamente diferenciado. Porquê? Porque não vai competir com ninguém, a não ser com algum produto parecido ou semelhante. Mas aquilo é específico, porque aquilo é uma coisa própria, com história, com vida, com muitos anos. Nós agora, este em Ponte Lima, descobrimos lá um castelo que existia lá dentro da propriedade onde estamos a fazer a vinícola, um hotel e um centro de eventos, um castelo anterior à nacionalidade portuguesa. É de 1126. E é engraçado, e a gente, são estas coisas que deve fomentar, porque isso é que nos faz naturalmente uma oferta diferenciada. Não é repetir e copiar modelos de tudo o que se faz por todo lado. Fazer mais um hotel. Eu hoje recuso-me completamente a dizer que faço um hotel por ser mais um hotel, que não tenha nada diferenciado. Eu gosto de fazer hotéis temáticos que têm, contam histórias, por exemplo, este dos Açores que estamos a falar, conta a história dos Açores. As três coisas importantes dos Açores estão lá todas retratadas. A história, desde o descobrimento ou o achamento, e depois temos a diáspora, temos a história da aviação açoriana, os primórdios, que foi muito engraçado, porque aquilo não tinha aeroporto.
E a literatura também.
E a literatura também, e a poesia também, e o teatro, e o cinema, e tudo isso nós fazemos, hotéis que aproveitamos. E agora vamos fazer, posso lançar aqui em primeira mão, que vamos fazer uma coisa só mesmo um doido, como nós somos na Vila Galé todos um bocadinho, vamos fazer um hotel em Miranda do Douro, que é um bocadinho longe, de carro direto, sem parar sequer para ir no banheiro, dá 5 horas e meia, mas tudo autoestrada, portanto até se faz bem o caminho. Mas vamos lá fazer o Hotel do Humor. Foi uma ideia do meu amigo Fernando Alvim, e ele e o Nuno Artur Silva vão dar uma ajuda a fazermos ali uma coisa meio louca, porque vai contar a história do humor, não só o nacional, mas obviamente com grande relevância para o nacional. Agora, isto começa desde logo por uma coisa, dá muito mais gozo fazer um hotel destes do que estar a fazer uma coisa, uma pepineira qualquer, que é copiar os quartos e não sei. Este tem aqui um diferencial que leva a que dá prazer e dá gozo fazer.
Como é que decide onde é que vai abrir um hotel fora de Portugal? Abriu recentemente Cuba, não é? Agora chegaram a Cuba.
Abrimos em Cuba, nós abrimos em outubro em Cuba um hotel que não foi feito por nós, esse, porque ali é tudo público, como vocês sabem. O governo convidou-nos para administrar um hotel novo que nos entregaram em outubro. Para Cuba atravessa uma fase difícil porque tem muitas carências. E nós temos feito ali um trabalho que é engraçado. Quando as pessoas dizem que no Brasil não há gente boa, a equipe que foi dirigir Cuba, a nossa equipe, é do Brasil. É do Brasil porque eu achei que eram os mais flexíveis. Nós somos conhecidos por sermos jeitosos e termos algum jogo de cintura para resolver situações complicadas. Mas os brasileiros ainda nos conseguem ganhar mais. E são, de facto, criativos e inovadores. E nós, as dificuldades de abastecimento que têm havido, eu ainda ontem vi os nossos comentários de clientes, que neste momento a esmagadora maioria são canadianos, como nós chamamos, ou como os brasileiros lhes chamam, canadenses, e que é um mercado que também interessa reforçar para Portugal, porque esta situação de nós estarmos em várias frentes tem a vantagem de nós conseguirmos levar para Cuba, porque é que Cuba teve muito interesse na presença da Vila Galé, porque nós temos uma presença na área dos resorts do Brasil, somos a principal rede de resorts no Brasil, e por isso eles quiseram que a gente fosse para lá para ver se levamos...
A iniciativa foi do governo cubano?
Nós tínhamos feito uma abordagem ao mercado cubano aqui há uns anos atrás, e agora recentemente, portanto há 2 anos, foram eles que tomaram a iniciativa de vir falar connosco, e neste momento temos um plano de crescimento e expansão para Cuba. É evidente que eu, que gosto muito de Cuba, simpatizo, acho um destino fabuloso, divertido, com uma música incrível, com coisas extraordinárias. Precisava, de facto, de fazer ali alguma abertura, alguma flexibilização. Eu falo disto muito à vontade, porque até simpatizei muito com aquela revolução cubana em 59, quando era uma corrida no Fulgêncio Batista. Mas hoje também, como eu já tenho dito, mesmo em Cuba, há tempo para tudo, há tempo também para mudar de vez em quando e para adaptar às novas realidades do mundo e para as novas necessidades. Agora, é um destino extraordinário. A praia, os Caios, são praias fabulosas. O hotel é um hotel com 638 quartos, 7 restaurantes, muito bom.
Mas é num Caio?
É num Caio, no Caio Paredão Grande.
Não conheço. Não, apesar de conhecer Cuba, não conheço.
Mas conheço os Cais, não?
Conheço, estive em Cuba em 2004, já foi há algum tempo, e fui aos Cais, mas não vi a todos, quer dizer, tem muitos.
Não, pois na altura havia poucos hotéis lá, hoje já aumentou um bom bocado. Mas
é longe da Havana?
Essa é uma das dificuldades. Nós vamos trabalhar a partir de junho com um charter de Espanha, que vem do World to Meet, que nos vai montar um charter. Neste momento estamos a trabalhar com charters e voos regulares da Sunwing, de operadores de tudo canadenses. Começa a operar no próximo mês um operador inglês para os Caios. E estamos à espera que isto agora que volte, porque o destino é muito bom e apesar das dificuldades que se vivem, acabam por ser, as pessoas são muito simpáticas, são muito agradáveis e eu acho que é um destino que vale a pena até dar algum contributo. Eu tenho um prazer grande em ajudá-los e para nós também acaba por ser importante, porque as empresas, quando têm que trabalhar num ambiente de dificuldade, a necessidade aguçou o engenho e
fortalecem-se, não é?
Fortalecem-se, não tenho dúvidas, porque quando nós aqui as crises que tivemos ao longo dos anos, e foram algumas, acabaram por nos dar uma ajuda boa, no sentido de sermos mais inventivos, de darmos voltas, trabalharmos mais, porque o segredo que eu sempre descobri para ultrapassar estas crises todas foi trabalhar mais e, se possível, melhor, porque de resto não conheço. Embora hoje vivemos num mundo preocupante, em que há uma perspectiva que eu hoje, ontem, nesta minha intervenção ali, tive que fazer uma referenciazinha a ela. Esta história de dizer que temos a geração mais bem preparada, eu subscrevo. Temos uma geração mais instruída, nem sempre será tão bem preparada como se imagina e como se... Porque uma geração está bem preparada quando tem condições, olha, por exemplo, para se envolver na política e para melhorar. Ultimamente, eu que já estou com alguma idade avançada, vir-me para vocês, que também é uma posição confortável, e dizer a vocês é que têm que dar o litro para ver se mudou esta situação, porque isto passamos todos pela vergonha de assistir a uma situação que temos, que também não podemos exagerá-la, não é? Porque a gente tem que olhar para trás e ver de onde é que nós vimos. Nós crescemos muito nestes 50 anos de 25 de Abril, eu ainda por cima faço anos também no 25 de Abril, fiz 25 anos.
50 da mãe. Também faz 50 anos.
50 anos, eu faço um bocadinho mais. Fiz 25 anos no 25 de Abril, no verdadeiro. Mas faz as contas que são fáceis. Mas o que é que eu ia dizer? Eu acho que nós temos que mudar coisas neste país. E uma delas é a mentalidade. Eu acho que estamos a atravessar. A pandemia deixou um rasto em muitas pessoas do trabalho em casa. Trabalho em casa, eu acho que é demolidor. Não só na perspectiva da empresa, na perspectiva das próprias pessoas. Começam a relaxar-se um bocado. Deixam de ter contacto, ficam muito isoladas.
Perde-se a cultura.
Perde-se a cultura da empresa, perde-se tudo. Perde-se os amigos, perde-se ali uma série de situações. E depois, hoje, há um conformismo muito grande. Porque eu acho que na vida há duas situações. Quando nós temos alguma dificuldade, ou damos o corpo ao manifesto e procuramos resolver e melhorar as situações, ou por isso simplesmente desgastamos energias a lamentarmos que está tudo muito mal, estes políticos são todos malandros. Bem, é um discurso que não leva a lado nenhum, não é? As pessoas podem dar... Eu não sei se é fácil. Há muita gente que diz assim, a vossa geração tinha alguns desígnios, um deles era acabar com o fascismo. Eu disse, hoje não há desígnios importantíssimos, maiores do que este, até se calhar, que é melhorar a vida das pessoas. Parece que ninguém liga para isto e nós continuamos a aumentar o número de pobres, porque quando eu ouço falar alguns discursos otimistas, inconsistentemente otimistas, acho que há coisas positivas, como em tudo na vida, e há coisas negativas. Mas o discurso excessivamente otimista está a escamotear a existência de muita gente neste país. Eu comando muito no terreno, nas obras e nos hotéis, e falo com as pessoas todas. Por exemplo, o problema da habitação, porque é que eu o sinto? Porque é o maior problema de toda a gente que trabalha connosco. Eu próprio estou a tentar criar uma fundação que era para ver se fazia casas para ajudar um bocadinho a resolver o problema do nosso pessoal. Mas também ando só há 2 anos a tentar aprovar o reconhecimento da fundação, que ainda não está. Isto é tudo tão complicado que aquela gente toda ainda vai abrir barracas. Voltando a um tema muito importante dos imigrantes, é assim, nós precisamos de imigrantes. nós fomos um país de imigrantes. Hoje, curiosamente, passámos a ser um país receptor de imigrantes. Mas continuamos a ser emissor de imigrantes e muitos, gente jovem. E depois não me venham dizer que são só os talentos especiais em áreas muito sofisticadas. Não. Nós temos muita gente no centro da hotelaria. Eu hoje, se for fazer contas, a quantidade de empregados Vila Galé, de colaboradores de Vila Galé, que andam nos barcos, que se foram embora daqui, e que foram para Londres, e que foram para a Alemanha, e que estão na França, é preciso a gente não esquecer que no Luxemburgo 30% ou mais da população são portugueses,
mas
não é?
Isso não é um reconhecimento da escola que é a Vila Galé e que é o turismo em Portugal?
É, é, e é bom. É bom, e essa gente acaba por ter um papel, digamos que de embaixadores, um português. Há uma coisa que eu tenho um desgosto tremendo, é que a gente ainda não tenha... Tivemos uma evolução extraordinária na área da restauração. Temos os chefes. Hoje, a cozinha que há... Quando eu comecei, era difícil arranjar pessoal para a cozinha, para a sala era mais fácil. E para as outras áreas do hotel, para a recepção. Hoje, há uma procura enorme de gente para a cozinha, porque a cozinha hoje tem glamour, há o Masterchef, há o Mini-Chef, há essas coisas todas que deram glamour à gastronomia. Nós temos uma gastronomia que evoluiu muito aqui em Portugal. Até nos hotéis, os hotéis que durante muitos anos tinham uma imagem muitas vezes injusta de que não se comia bem, hoje tem uma oferta, a generalidade dos restaurantes do hotel hoje são bons restaurantes. E isto evoluiu muito. Agora, temos muitos chefes também no estrangeiro, temos muitos cozinheiros também no estrangeiro, portanto não são só cientistas.
Portanto, exportamos muito talento.
Exportamos também talento. Agora reparem...
Já estava a dizer, como é que se resolve o problema ou como é que se gera, não é um problema, como é que se gera a questão da imigração?
A questão da imigração é assim, nós se precisamos dos imigrantes, nós temos que, em primeiro lugar, criar condições para os receber bem. Nós tínhamos aqui um organismo que era de má memória, e que ainda não percebi bem o que é que aconteceu com ele, que era o CEF, que de facto, eu em minha opinião, o acolhimento e a matéria de tratar da vida dos imigrantes devia ser um órgão completamente separado do órgão de polícia. A parte policial do CEF, de andar atrás dos turistas, dos imigrantes clandestinos, ou que tenham feito patifarias, não devia ser criada uma polícia específica para eles. Nós temos aqui uma avidez tremenda de criar polícias. A Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, tem uma polícia. Nós aqui em Portugal, que somos 10, bem contados, se tiramos os imigrantes, não chegamos aos 10, temos sempre vindo a cair, porque até nessa área andamos pouco produtivos. E eu diria assim, porque é que nós precisamos de duas polícias? Duas que são três. Mas depois, como toda a gente gosta muito de ter polícias, não há cão nem gato que não tenha criado uma polícia preventiva.
Mais porque a ASAI também tem força de polícia, mas a polícia as judiciária, municipais, a polícia de segurança pública, a polícia municipal e a GNR.
Pronto, agora houve uma coisa. Porquê é que a gente não tem uma polícia com vários departamentos? Porque até cria entropias, cria confusões, cria gastos estúpidos, não aproveita sinergias nenhumas. E ainda por cima entram em guerra, como a gente já tem visto várias vezes, aquela disputa idiota sobre quem é que transportava.
Portanto,
as defende, vacinas.
Defende que tenhamos uma espécie de gabinete de acolhimento do...
Temos que
do
ter.
Ambiente.
Temos que ter, porque senão nós corremos um risco, João. Eu sou de uma geração que assistiu aos arredores de Lisboa, cheios de barracas, de gente, essencialmente muita dela que vinha das ex-colónias portuguesas e que, não tendo condições para se instalar, fez barracas na estrada militar. Normalmente eram áreas que não tinham um dono presente, e mesmo onde estava um dono presente, ocuparam esse espaço. Vocês devem se lembrar da pedreira dos húngaros. Sim. Que era uma coisa gigantesca ali em Miraflores.
Eu cresci num bairro que estava rodeado por bairros clandestinos, portanto, lembrava-me perfeitamente disso do Quisela, em Sacavém, Pior Velho,
sim,
etc.
Sim, sim, estávamos cheios. Hoje, se a gente não tiver um bocadinho de cuidado de criar habitação para esta gente que precisa, umas, e é copiar algumas coisas de um homem que era brilhante, que era o Duarte Pacheco. Duarte Pacheco, em 6 anos que acumulou a pasta da das obras públicas com a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Eu morei num bairro de habitação social, que era o bairro de Santa Cruz de Benfica, que veio-se a valorizar imenso na altura em que eu fui para lá morar. Aquilo era longe, que era longíssimo, pá, era uma viagem enorme, ou de comboio ou de elétrico, para chegar lá a Benfica. Entretanto, a cidade foi crescendo, mas eram bairros com dignidade, porque havia modelos para tudo. Havia casas de renda limitada, em que o Eduardo Pacheco expropriava terrenos, porque passa tudo, a resolução do problema da habitação passa por encontrar soluções para os terrenos. Mas os terrenos não é para depois serem desviados para construir habitação de luxo. Não, cada coisa no seu segmento. Nós temos que fazer habitação social para pessoas pobres, temos que fazer habitação para a classe média também, porque a classe média hoje não tem condições para comprar. Mas isto faz-se com uma multiplicidade. Eu já escrevi várias vezes sobre isso. Eu às vezes escrevo as coisas na Executive Digest. Escrevi lá como é que se resolvia somar, não é começar a dividir e a começar a levantar guerrilhas, a envolver as câmaras. Tu imaginas que se possa fazer um programa de habitação sem chamar as câmaras, como se fez no último governo? Sim, as câmaras são postas de fora, quando no fundo neste país a administração central fez muita casa, mas as câmaras municipais também têm que fazer. E a iniciativa privada e os fundos de investimento imobiliário têm que ser todos chamados a participar num plano de emergência para resolver este assunto. Porque se nós não resolvemos este problema, os imigrantes que vêm, que não têm onde morar, vão fazer barracas. Começa a aparecer uma.
E aplicando isso ao turismo, nós evoluímos de uma situação em que fizemos um turismo de massa, no início. Começámos a evoluir no turismo na cadeia de valor, fazendo crescimento de grandes empreendimentos de luxo, hotéis de luxo, etc. E hoje, exclusivamente e praticamente, sem ser nos centros da cidade, podem surgir hotéis um pouco mais simples, dizendo assim, estamos principalmente a construir grandes empreendimentos, empreendimentos de luxo. É essa que deve ser o objetivo do turismo em Portugal?
Não é só o luxo em termos de instalações. É o luxo, porque eu posso fazer o melhor hotel do mundo se não tiver uma equipe profissional. Eu costumo dizer sempre que abro um hotel, digo à equipe que lá ponho. Meus amigos, vocês é que vão fazer a diferença nisto, porque o prédio está bonito, está um luxo, mas se isto não tiver qualidade de serviço, não vale nada. Mas mais do que isso, nós hoje, em Portugal, temos que apostar muito na cultura. Nós precisávamos de muito mais coisas a acontecer, eu costumo dizer, o turismo, o que precisa é aquilo que a própria população precisa. Porque há tantos anos que eu falo, por exemplo, o Parque Temático dos Descobrimentos. Eu e o André Jordan falávamos muito sobre isto. Epá, um shopping para os produtos de exportação portugueses, que qualquer estrangeiro que viesse aqui ia lá comprar as coisinhas todas que a gente vende. E nós vendemos hoje. Temos muita coisa diversificada. O Parque Temático dos Descobrimentos é uma coisa que, não tendo nós muito material, é muito fácil hoje fazê-lo, porque há gente que sabe muito de tecnologias de informação e hoje pode-se conseguir fazer. Hoje qualquer miúdo gosta de ir ver, é um museu interativo e que tenha coisa em que ele participe, não é só andar ali especado a olhar para aquelas coisas, não, em que participe. E nós podíamos fazer coisas dessas. Nós nem a Feira Popular de Lisboa, que acabou, desapareceu, e que podia, e se calhar só faltava se lembrarem de pôr ali de fronte dos Jerónimos, porque o planeamento que tu estás a falar normalmente não acontece. Ela esteve programada para ir para Carnide, que lá está, é uma medida boa, porque distribui as coisas pela cidade de uma forma que evite uma concentração excessiva. Agora, a cultura acaba por ter um papel muito. Eu costumo dizer uma frase que é: turismo e cultura devem andar de mãos dadas, porque eu, para melhorar, não quer dizer que os cultos são os mais ricos, pelo contrário, nós, até a nossa experiência de vida na hotelaria, diz-me muitas vezes que temos clientes, os mais abastados são os mais broncos, muitas vezes, mas não tem nada a ver com isso. Os meus clientes, não é o caso, que são todos maravilhosos. Mas neste momento, o que é que eu ia dizer? A cultura é extremamente importante. Nós, porque é que não temos em Portugal? Eu agora vou fazer isso este ano. Ainda tivemos uma reunião ontem com a Metropolitana, que nós patrocinamos há muito tempo, que é tentar fazer um concerto, tipo promenade de concerto. Eu, quando era miúdo, foi das coisas que comecei a gostar de música, foi exatamente por assistir àqueles promenade de concertos do Royal Albert Hall, que eram acessíveis. Ou então de ver o Leonardo Bernstein
nas estações de metro.
Nós podíamos fazer tanta coisa. Nós temos as bandas da polícia, das polícias, porque cada uma delas tem a sua banda. E até entrou em competição, mas depois tens a banda do Exército, tens a banda da Maria, tens a banda da Força Aérea. Tu vês essas bandas a tocar aos domingos, não era para os turistas, é para nós que moramos
cá. É para quem quiser.
Para quem quiser, um gajo passeia-se por ali, é agradável estar a ouvir ali a tocar umas marchas militares. Nós até em matéria de marchas temos compositores ótimos, como o João de Filipe de Sousa, que é americano, mas que é de origem portuguesa, açoriano, e que efetivamente era um grande compositor de músicas. Nós podíamos fazer tanta coisa para valorizar globalmente o país, mas sobretudo, o que é que era mais importante tudo? Era para haver alguém que tivesse capacidade para mobilizar as pessoas e explicar-lhes que, não obstante estas falhas todas, nós temos um país extraordinário, que não é por regimes ditatoriais ou por apostas que se consegue melhorar as coisas, porque são sempre efêmeras. Quando se faz uma ação ditatorial, acaba por não se... Eu da empresa não é na porrada que eu resolvo os assuntos, não é? A gente tem que antecipar os problemas. Eu não estou à espera que me caiam no braço os problemas, eu tenho que antecipar e ver o que é que as pessoas estão a precisar. Que era o que a política devia ter feito, não era? Antes de haver aquela guerra com os professores, devia-se ter procurado tomar a iniciativa, devia resolver... para evitar que houvesse isto, que ainda por cima é uma palhaçada, que quem for fazer a história disto, pá, primeiro andaram anos ali numa discussão tremenda, como prejuízo para os miúdos todos, que estes miúdos, a tal geração bem preparada, neste momento, com a pandemia e depois com aquele ano de greves, depois só falta outro setor que também está na desgraça total, e que não é o TGV Lisboa-Porto que vai salvar nada, que é a ferrovia, não é? A ferrovia do país está miserável.
Está uma desgraça. Jorge, só para terminar, que o nosso tempo está a chegar ao fim, eu queria lhe perguntar, o Grupo Vila Galé é hoje um grande grupo hoteleiro em Portugal e no estrangeiro, de marca portuguesa. Que sonho é que tem nos seus ainda jovens 75 anos para o Grupo Vila Galé?
Olha, eu
onde queria que chegasse?
Os sonhos que eu tinha para o Grupo Vila Galé, devo confessar que estão atingidos. Porquê? Eu sempre digo que eu comecei a fazer isto, comecei a minha vida como advogado, quando fiz esta empresa, tinha alguns princípios que eu achava que ia fazer uma empresa séria, que tivesse responsabilidade social, que tivesse preocupações com a sustentabilidade ambiental, tudo isso nós fazemos, que se dedicasse muito às famílias e às crianças, com programas que nós acabámos de abrir o ano passado, um hotel para crianças, e ao lado fizemos um só para adultos, para ver se produzem mais crianças, na tranquilidade e na paz. Agora, eu diria que estes objetivos nós atingimos. Nós somos uma empresa sólida, consistente, com princípios, com valores, em que o exemplo é, talvez, e o mérito são as duas notas mais apreciadas dentro da empresa, sempre conseguimos defender isso. Agora, ainda tenho o sonho de fazer mais algumas coisas, não é? Realizamos agora em abril uma entrada em Espanha, na Isla Canela, entramos em Cuba, eu gostava muito de fazer em Moçambique qualquer coisa, porque aquele norte de Moçambique é fabuloso e tem praias extraordinárias, e eu acho que nós tínhamos de algum modo vontade de lá fazer. No Brasil, agora nós temos 12, eu também não posso, tenho que travar-me um bocadinho, pelas razões que tu acabaste de dizer, que são 75 anos, tenho que começar a parar para pensar que já não estou assim tão jovem, mas que continuo com desejo de fazer muitas coisas. Nós temos 12 projetos em Portugal e Brasil para fazer, mas enfim, continuamos a achar que as empresas façam um caminho em que eu digo, uma empresa hoje não tem que ser só avaliada, e essa é uma mensagem que tem que passar muito, só avaliada por ter um grande resultado, por estar muito rica, por estar muito bem de vida. Não, tem que ser avaliada por um conjunto de ações, ou designadamente incentivos à cultura, porque é bom para o negócio. Há coisas que a gente pode fazer e que são importantíssimas para o negócio.
E com esta ideia terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Tomás Delfim. Não se esqueça, vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.